Bora então continuar aí o nosso estudo de poderes da administração pública. É legal sempre dar uma refrigerada na cachola aí quando vai começar uma coisa um pouquinho mais pesada, que é o caso do poder de polícia. Não é pesado, eu particularmente não acho difícil, desde que você entenda e pegue alguns pontos aí. Eu digo pesado no sentido de cair em prova. Nossa, isso vem que é uma pouca vergonha. De todos os poderes administrativos, o poder de polícia é de longe o mais cobrado. Então vamos entender o que é esse poder aqui. Olha só, lembrando que nós estamos falando de poderes administrativos, poderes da administração, poderes exercidos na função administrativa do Estado, beleza? Vamos fazer um conceitinho rápido, porque assim, poder de polícia é algo extremamente amplo, é muito amplo mesmo. Então, em vez de eu ficar dando 1.000 exemplos, a banca pode vir trazer um novo ainda. Eu vou dar alguns exemplos, mas eu quero que você entenda o que é poder de polícia. A hora que você entendeu o que é o poder de polícia, cara, a matéria faz assim, ó, o tópico se abre na sua frente. Então vem cá, vamos colocar um conceitinho bem básico, aí a gente vai trabalhando um pouco melhor, tá? E eu vou explicando esse conceito. Quando a gente fala aqui do poder de polícia, o que é o poder de polícia? É o poder que possui a administração pública. Então, ó, é o poder que tem a administração pública de condicionar, ou seja, criar condições. Condicionar é criar condições. E de restringir, ou seja, criar restrições. Então, criar condições ou restrições, a forma pela qual os particulares em geral. Anota tudo que a gente já vai explicar. Criar condições e restrições. A forma pela qual os particulares em geral exercem, utilizam ou fruem dos seus bens exercem as suas atividades e também os seus direitos individuais. Então, aqui a administração pública, ela cria algumas limitações ao que o particular em geral vai fazer. Ô Thales, mas por que que ela faz isso? Por que que ela cria essas condições, essas restrições? Ela faz isso aqui para a proteção da coletividade, buscando a proteção da coletividade, a proteção do interesse público. A proteção da coletividade. Vai lá, termina de copiar, que a gente vai agora falar aqui de alguns funcionamentos do poder de polícia. Com esse exemplo, você vai matar bem. Olha só. Isso aqui não é direito constitucional, não. O direito constitucional, ele é bonitinho. Por quê? Porque você estuda lá no artigo 5º, os direitos e garantias individuais e coletivos, você olha a proteção que o indivíduo tem contra aquele monstro malvado que é o Estado. Aqui, fi, aqui a gente não está nem aí para o indivíduo. Aqui a gente pensa na coletividade. Aqui é direito administrativo. O direito administrativo não liga para o indivíduo, não, tá? E o poder de polícia é o seguinte, uma coisa bem óbvia. Interesse individual, interesse da coletividade. Quem que você acha que vai ganhar? Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O interesse coletivo é mais importante que o interesse privado. Então a administração pública, ela cria condições, restrições aos direitos dos indivíduos em prol da coletividade. Quer ver um exemplo? Tá bom. Vou te dar um exemplo. Imagina aí um rapazote, fez lá 16 aninhos, 17, só tem merda na cabeça. Aí ele vai, faz uns trampos, junta uns trocos, junta a mesada, e ele vem e compra uma motinha. Fala, comprar uma moto, vou comprar uma motinha daquelas bem vagabundinhas, compra uma moto, o que que tem na cabeça dele? Eu vou passar na frente do colégio, no grau, vai passar lá dando um grau, empinando e tal, as meninas vão morrer de amor por eles. O pior é que tem umas peleguinhas, umas bobinhas que vão mesmo. Aí na cabeça dele, ele vai chegar lá correndo, dando zerinho, tal, fazendo tudo daquela urucubaca para ganhar o coração das gatinhas e, claro, sem capacete, porque que adianta ele fazer isso se as pessoas não verem que é ele? E pensa comigo: artigo 5º da Constituição Federal, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Não é a vida dele? É a propriedade dele? Não é a liberdade dele? É. Então por que que ele não pode fazer isso? Por um motivo bem simples. Ao exercer esses direitos que ele tem, ele está ferrando com o nosso. Aí você está lá atravessando a rua, vem esse cabeçudo, te atropela de moto, está atrapalhando o trânsito. Nesse caso, ele não vai exercer esse direito bem do jeito que ele quer. Porque para ele exercer esse direito, tem condições que o Estado impõe. Primeiro, tem que ter 18 anos. Tem que pagar as taxas. Tem que fazer aula teórica, aula prática. Tem que ser aprovado em prova teórica e em prova prática. Opa, você preencheu as condições? Tá aqui, rapazinho, a sua CNH. Mas agora, esses direitos aqui, você vai exercer com algumas restrições. Capacetinho, dá grau não pode, limite de velocidade, tudo bonitinho, igual mocinho. Então, esse direito que ele possui, esse bem que é dele, ele vai usufruir, gozar, utilizar, dentro de condições e restrições que o Estado impõe. Mas o Estado está fazendo isso para atrapalhar a vida sexual dele? Não! O Estado está fazendo isso para proteger a coletividade. Porque pode ser do interesse dele ficar dando grau, mas não é do interesse coletivo. Esse é o poder de polícia. A gente limita o indivíduo em prol da coletividade. Isso aqui é extremamente amplo. Da mesma forma, exercício de atividades. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Que bonito! Você pode exercer o trabalho que você quiser. Preenchidas as condições que a lei exigir. Porque não é assim. Ah, eu quero, por exemplo, ser advogado. Posso? Pode. Ah, então eu vou colocar um terninho, vou colocar um vadimécum debaixo do braço e vou lá no fórum defender o direito alheio. Não, não é assim que funciona. Tem uns advogados que até parece que é, né? Uns outros aí, que é exceção, não é a regra, mas não é assim não, cara. Você tem que ser formado em direito, você tem que ser aprovado no OAB, você tem que estar inscrito no OAB e você exerce também a advocacia com regras que o OAB coloca. Poder de polícia. Se não tiver isso aí, ele vai sair fazendo besteira. A mesma coisa médico, dentista, tal. Como que ele vai exercer a profissão? Ele pode, mas ele tem que ser formado, tem que estar inscrito no Conselho Fiscalização da Atividade Profissional para garantir que ele não está fazendo papagaiada com os outros. Isso aqui é muito amplo, cara. Ah, não, mas eu quero uma profissão que não precisa ser formada, eu vou abrir um açougue. Você vai abrir um açougue? Você não faz do jeito que você quer. Porque senão, a pessoa vai fazer regaço. Ele vai pegar lá e falar, nossa, que sorte, um cavalo atropelado. Hoje vai ter promoção de carne moída no meu açougue. Não, cara, não vai não. Ele tem que ter lá as regras de vigilância sanitária, de higiene, tudo que o Estado coloca, refrigeração, validade, tem que regular o particular. Sabe por que existe poder de polícia? Por uma coisa bem simples, que você vai entender agora. O particular, ele é igual criança. Se você deixar ele fazer o que ele quer, o que ele vai fazer? Merda! Lógico! O particular é igualzinho criança, cara. Se tu deixar ele à livre vontade, ele só vai fazer coisa errada. Então o poder público limita o particular para proteger o coletivo. Aí nós temos regras de trânsito, regras de exercício de atividade profissional para construir a tua casa. Velho, isso é extremamente amplo, o poder de polícia. Ele está muito presente na nossa vida. Só que ele existe para quê? A ideia central dele. A gente limita o indivíduo em prol do coletivo. Beleza? Aí que a gente tem um conceito doutrinário. Nós temos condições e restrições ao particular em geral para a proteção da coletividade. Aqui nós temos um exemplo da supremacia do interesse público sobre o privado, porque nós vemos que o interesse público prevalece sobre o individual, sobre o privado. Pode colocar aí essa observação. Nós temos aqui, portanto, uma aplicação, isso aqui é algo relacionado com o princípio, é uma expressão, é um exemplo de princípio da supremacia do interesse público. Princípio da supremacia. O interesse público prevalece sobre o interesse privado. Beleza? Beleza. Uma pegadinha agora que o tio vai fazer com você para você ficar bem atento na prova. Uma pegadinha, ó. A banca fala assim, que o poder de polícia, ele pode incidir sobre o próprio indivíduo. Mentira, ele não incide sobre o próprio indivíduo. Porque pegar o puto, colocar o puto atrás das grades, colocar o cara na cadeia, ver o sol nascer quadrado, não é poder de polícia administrativa. Não é polícia administrativa, é um outro poder. Então, a polícia administrativa, que é o que nós estamos estudando, ela incide sobre o indivíduo no seguinte sentido: sobre os nossos bens, os nossos direitos, as nossas atividades, sobre o próprio indivíduo. Quer pegar a pessoa e colocar em cana? Negativo. Ninguém vai preso com base no poder de polícia administrativa. É que às vezes a mancada que ele deu também configura um crime, mas aí é um outro poder que nós estamos falando. Então cuidado, que isso aqui é uma pegadinha de ouro. Não vem sempre, mas quando vem, passa o rastelo na galera. Ele incide sobre bens, direitos, atividades. Sobre o próprio indivíduo, ele não incide. Beleza? Beleza. Vimos aqui então um conceitão legal de poder de polícia ou polícia administrativa. Copia, bate o print, que eu vou fazer uma distinção com você agora. Extremamente importante para a sua prova, mas muito importante mesmo. Olha só, não podemos confundir polícia administrativa, que é isso aqui, com polícia judiciária. E se eu te falar um negócio, polícia judiciária não é direito administrativo, é algo ligado lá ao penal, ao processo penal. Mas você já sabe, o direito administrativo é a casa da mãe Joana. Eles perguntam em prova a polícia judiciária, que a gente não teria obrigação de saber. Mas como a banca pergunta, a gente vai estudar também. Então vamos ver agora as principais diferenças entre polícia administrativa e polícia judiciária, beleza? Vem cá, vamos fazer então esse esqueminha. Nunca mais você vai confundir um com o outro, ó. Vamos começar aqui analisando o objeto do nosso estudo, que é a polícia administrativa. Vamos começar analisando ela. A polícia administrativa. Então, a banca pode falar para você: poder de polícia, colocar o nome completo, ó. Polícia administrativa. Beleza. Quando a gente fala de polícia administrativa, vamos colocar os dois e a gente compara, tá? Primeiro, a polícia administrativa, ela atua em cima de ilícitos administrativos, não de ilícitos penais. De ilícitos de ordem administrativa. Segundo ponto, o poder de polícia administrativa, que é o que a gente está estudando, ele não incide, conforme nós já vimos, conforme a gente acabou de olhar ali, o poder de polícia administrativa, ele não incide sobre o próprio indivíduo. Ele pode alcançar bens, direitos, tal, mas não sobre o próprio indivíduo. Ele não alcança. Um outro detalhezinho. O poder de polícia administrativa é exercido por vários órgãos. Por vários órgãos que têm uma atuação fiscalizatória. Já já a gente trabalha exemplo. Só anota. E uma outra regrinha. A polícia administrativa, ela é eminentemente, ou seja, ela é predominantemente preventiva. A gente vai ver depois que ela também pode ser repressiva, mas ela é predominantemente preventiva. A ideia dela é evitar que ocorram danos ao interesse da coletividade, beleza? Beleza. Agora, a gente vai fazer uma comparação aqui ao lado. Vou colocar um pouquinho mais para cima. Vamos fazer uma comparaçãozinha aqui, ó, com a polícia judiciária. A polícia judiciária, conforme a gente havia acabado de conversar, não é muito da nossa conta. Isso aqui não é direito administrativo. Mas a banca quer saber? Quer nada. Isso aqui é da mãe Joana, eles perguntam. Então, cara, a gente vai ter que estudar. Vamos fazer um paralelo dentro daquilo que é relevante para nossa matéria. Vem cá. Olha os principais pontos da polícia judiciária. Enquanto a polícia administrativa trabalha com ilícitos de ordem administrativa, A polícia judiciária já está, por sua vez, relacionada a ilícitos penais. A ilícitos penais, ou seja, crimes e contravenções penais. Crimes ou contravenções penais. Nesse caso, a gente fala aqui de ilícito penal. Você vai verificar que a polícia administrativa, a polícia judiciária, ela é relacionada à investigação criminal. Ela é relacionada à investigação criminal e também à instrução processual penal. É isso aqui que serve, para isso aqui que serve a polícia judiciária. Vai copiando que eu já vou te explicar. Vai copiando tudo. Vamos colocar tudo no quadro, tudo no esqueminha. Eu explico tudo junto de uma vez só. A polícia judiciária, ela pode incidir sobre o próprio indivíduo. Enquanto a polícia administrativa não pode, a polícia judiciária, ela pode incidir sobre o próprio indivíduo. Ou seja, o cabra vai preso. Ele vai preso, ele tem uma restrição da sua liberdade, seu direito de ir e vir. Mais um detalhezinho. A polícia administrativa, ela é exercida pelas polícias, no caso, a Polícia Civil, a Polícia Federal e olha só, em algumas situações bem específicas pela Polícia Militar. Não é a regra, é uma exceção. É uma exceção, mas dá para rolar e eu já te explico também. Eu já te explico também. E para a gente fechar a parte aqui da Polícia Judiciária, ela é eminentemente, ela é predominantemente repressiva. Tá ficando apertadinho, mas é que eu preciso colocar eles para fazermos uma comparação lado a lado. Não tem como evitar. Se a gente não fizer essa comparação lado a lado, não vai prestar. Então, olha que interessante. Nós colocamos aqui em cima a polícia administrativa e aqui embaixo a polícia judiciária. Copia. Bate o print, que agora nós vamos entender o que está acontecendo. Você tem que entender. Entendeu? Também vai ficar bonito em prova, tá? Funciona assim. A polícia administrativa, que é o objeto do nosso estudo, ela se relaciona com ilícitos administrativos. Tanto que ela não incide sobre o próprio indivíduo. A pessoa pode tomar uma multa, o estabelecimento é interditado, ela pode perder uns bens, ela pode ser proibida de exercer a profissão. Agora, preso, ele não vai. A polícia judiciária, por sua vez, já é relacionada a ilícitos de ordem penal, ou seja, crimes e contravenções penais. Aqui é o poder que tem o Estado de investigar crimes, fazer um grampo, colher provas. E quando a gente fala de instrução processual penal, instrução significa produzir provas. Então, nós estamos produzindo provas para um processo penal. Então, aqui o poder público está investigando um crime e está juntando provas para colocar depois em um processo criminal. E nesse caso, ela pode incidir sobre o próprio indivíduo. Ele vai preso. Poderia também alcançar os seus bens, os seus direitos, as suas atividades. Poderia, viu? Também poderia alcançar. Mas ela tem essa distinção da polícia administrativa, que enquanto a polícia administrativa não incide sobre o próprio indivíduo, a polícia judiciária, sim. Outra distinção. Como a gente está falando dessa investigação criminal, instrução processual penal, quem faz, quem exerce a polícia judiciária é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Essas polícias, que ambas, né, são polícias civis, no âmbito do Estado, no âmbito da União, elas que têm essa competência de investigar crimes. Então a gente está falando de polícias no âmbito federal e estadual. Mas, Talhos, e a Polícia Militar? Ó. A polícia militar, como regra, não exerce o poder de polícia judiciária. Você já viu alguma vez a PM fazer um grampo para investigar um crime? Não, ela não faz. Contudo, tem uma exceçãozinha. Por isso que eu deixei marcadinho. Porque, excepcionalmente, a polícia militar também exerce a polícia judiciária. Quando nós tivermos aí o inquérito policial militar, um caso de investigação militar, aí a própria polícia militar investigaria. Então, para você colocar ali que a polícia militar está exercendo a polícia judiciária, cara, só nesse caso bem específico, como regra não tem. Já a polícia administrativa, ela é super ampla. Vários órgãos a exercem. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, os bombeiros, a Vigilância Sanitária, a Receita Federal, nossa, o Guarda Municipal, um monte de gente exerce a polícia administrativa. A polícia administrativa, ela é muito mais ampla que a polícia judiciária. Beleza? Outro detalhezinho. A polícia administrativa, o objetivo dela é evitar que ocorram danos ao interesse coletivo. Então, ela é predominantemente preventiva. A polícia judiciária, não. Ela é predominantemente repressiva. É punir. Então, fique de olho aqui nessas distinções, que elas são super importantes para a prova. Se deixou algum detalhe em branco, copia, bate o print, não perde nenhum detalhe que você está vendo aqui. Porque, realmente, vem algumas pegadinhas e é uma questão de nível um pouquinho mais alto. Eu não estou dizendo que não cai. Eu estou falando que a questão é o nível um pouquinho mais alto. Tipo assim, a banca quis pegar um pouco mais pesado. E não é difícil, cara. É só você lembrar que o objeto do nosso estudo, que tudo que a gente vai analisar daqui para frente, é isso aqui, ó. É a polícia administrativa. Esse é o objeto do nosso estudo. Mas é importante nós fazermos a diferenciação de polícia judiciária para não cair em pegadinhas em prova. Você viu que tem coisas que elas são bem distintas? Uma tem caráter repressivo, a outra preventivo. Uma pode incidir sobre o próprio indivíduo, a outra não. Uma é exercida por vários órgãos, outra apenas por alguns órgãos. Várias distinções nós temos sobre o assunto. Então, quando a gente fala da polícia administrativa, ela é super ampla. Até aqui está de boa. A gente simplesmente viu o conceito de polícia administrativa, beleza? Viu o conceito básico, condicionar, restringir e tal. Batemos a diferenciação entre polícia administrativa e polícia judiciária. E aí, na continuação, a gente vai estudar de maneira um pouco mais aprofundada as regras da polícia administrativa. Polícia judiciária acabou por aqui. A gente não toca mais no assunto polícia judiciária. O que a gente tinha que saber está aqui. Agora a gente vai focar aqui, ó, na polícia administrativa. Aí na próxima aula a gente continua com esse estudo. Então vamos lá, firme e forte para arrebentar aqui, ó. Questão garantida. Valeu? Até a próxima aula.